café?
Quero café!
Outra vez café?
Primeiro café.
Primeiro café.
Primeiro café.
Primeiro café.
Primeiro café.
Primeiro café com Lucas Juan.
Sou eu, companheiros, companheiras e companheires. Muito bom dia, sextou! Primeira sexta-feira com o Lula eleito. Primeira sexta-feira do Bota Fora do Jair. Começando a edição de número 443 do Primeiro Café ao vivo, quando são 8 horas da manhã em ponto pelo horário de Brasília. 11 da manhã, aqui em Lisboa, onde eu tô. Bom dia, comunidade! Que saudade desde segunda-feira, não tava aqui pra conversar com vocês. Bom dia, bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes, bem-enviados, bem-tudo a este Primeiro Café. Como é que o comunismo tá recebendo vocês, hein? Já quase uma semana da volta do comunismo ao poder, né? Já estão sendo doutrinados, como é que tá a situação? Agora é picanha pra quase todos e cerveja pra... Picanha pra todo mundo, cerveja pra quase todos, né? Porque tem os crentes, né? É um lema do comunismo que nos governa agora. O comunismo começou de um jeito muito estranho, né? Se aproximando de pastor, de centrão, de alguma coisa. Um comunismo diferente, né? Esse que a gente tá vivendo. Que loucura essa semana, hein? O Capitólio brasileiro foi um traque, né? O movimento de bloqueios de estradas aí já terminou. Começou no domingo, logo após o resultado da eleição. Foi aumentando com a conivência da PRF, a Polícia Rodoviária Federal, a mais bolsonarista de todas as polícias, né? Inclusive, é só olhar pra cara daquele moço que é o diretor-geral da PRF, né? Tem cara de quê? Vou deixar a resposta com vocês. Enfim, PRF foi conivente e as outras polícias também, o movimento cresceu. Aí o Bolsonaro se viu obrigado a falar algumas coisas e aí ele leu um tweet que ele chamou de pronunciamento, onde só nas entrelinhas ele condenava os protestos, né? Não foi suficiente e depois ele teve que gravar um vídeo usando uma camiseta lá, abatido, pedindo pro pessoal desocupar as rodovias e os bloqueios. Mas no meio de tudo isso aconteceu, olha, de tudo, né? Teve torcida organizada fazendo o que a polícia não quis ou não conseguiu fazer, né? Desmontando os bloqueios. Teve milhares, talvez, de cenas bizarras, né? Uns senhores marchando e gritando lá na frente de quartel, pedindo intervenção. Como não falar do patriota que se agarrou no capô do caminhão, né? Que é o principal meme dessa semana, que já tem várias versões e que, enfim, né? Mostra como é inacreditável tudo isso que aconteceu essa semana no país. Também teve manifestação nazista, né, em Santa Catarina, com o pessoal cantando hino, fazendo saudação nazista. Teve outro caso de um professor de história defendendo Hitler também. Eles ficaram todos alvoroçados aí, teve isso também. Teve violência, né, bolsonarista entrando em ônibus para agredir eleitor do Lula que estava comemorando a vitória. Teve, infelizmente, também morte, né, uma menina de 14 anos assassinada numa festa de comemoração lá da vitória do Lula ainda no domingo por um bolsonarista. Do lado dos eleitos, do lado de quem ganhou, isso é o que aconteceu do lado do pessoal que perdeu, né, losers, perderam, perdedores. Aí, do lado do pessoal que venceu, né, o que aconteceu em resumo? O Lula foi pra sua lua de mel em Trancoso, na Bahia, com a Janja, né? Hoje de manhã tá rolando um vídeo dele da Janja e da Daniela Mercury cantando e dançando lá em Trancoso. Tá aproveitando umas fériasinhas, a única coisa que ele tá fazendo é atender ligação de presidente do mundo inteiro, né? Que ligam pra ele, gravam as chamadas, né? Macron, Lopes Obrador, etc. E botou o Alckmin pra trabalhar. Companheiro Geraldo está chefiando a transição, já teve o desprazer de se encontrar com o futuro ex-presidente da República, futuro presidiário Jair Bolsonaro, e foi um encontro muito rápido. O Alckmin foi lá no Palácio para uma reunião da equipe de transição. Quando ele estava saindo, entrando no carro, veio um puxa-saco qualquer do Bolsonaro e disse: ah, vice-presidente, o presidente quer falar com o senhor. O Bolsonaro saiu do Palácio da Alvorada, foi no Planalto só para ter uma reunião de 5 minutinhos com o Alckmin, né? Aí o Alckmin depois saiu de lá tucanando, né? Ah, ele parabenizou, ah, não, ele disse que vai colaborar com a transição e não sei das quantas, e pipipi, e pó. Aliás, né, 284 mil pessoas tuitaram isso durante essa semana, que é uma verdade, né? A gente votou no Alckmin, deu 2, 3 dias, já tava torcendo pra polícia bater em manifestante. Ô, louco, Brasil, ô, louco. Enfim, Lula tem recebido aí parabéns de presidentes, de lideranças mundiais. Ele vai à COP27 no Egito, que começa nesse final de semana. Deve levar a Marina Silva, isso é importantíssimo, porque a emergência climática é a pauta do momento, né? E com o governo Bolsonaro, o Brasil era praticamente estava de bico, né? Entrava de bicão, é assim que fala, né? Nesses eventos climáticos. E agora com o Lula terão dois Brasis, né? O Brasil do Bolsonaro já de saída, provavelmente eles não vão fazer nada. E o Brasil de Lula, já no primeiro compromisso internacional do presidente eleito, deve ser uma visita à COP27, que vai acontecer no Egito. Começaram as especulações de quem vai ser, quem não vai ser ministro do Lula, tirando alguns nomes, né, até um tanto quanto óbvios, os outros vão servir só pra gente ficar pé da vida, né? Porque vocês vão ver, vai ser um ministério terrível para ele conseguir acomodar, né, todas as forças políticas que precisaram se unir em torno dele para derrotar o Bolsonaro, né? Além do Bolsonaro, loser, perdedor, um outro fator aí também foi grande derrotado dessas eleições, que são os institutos de pesquisa, né? Por mais que o resultado tenha se aproximado ali no segundo turno, a real é que a gente não sabe qual era o cenário antes da campanha. Porque a gente olha para as pesquisas e pensa, nada mudou, a campanha não fez sentido nenhum. Mas e se o Bolsonaro estava muito mais na frente e só veio caindo por causa do pintou um clima com as meninas de 14 anos, maçonaria, enfim, dos escândalos todos e pela exposição que ele teve. E se? A gente não sabe, não tem nenhuma pesquisa capaz de ler isso, né? Embora isso não está sendo muito discutido, porque agora a gente está mais preocupado em como vai ser o governo Lula 3. Tenho falado aqui no Primeiro Café, a gente está no ar há quase 2 anos, né? E sempre falo a mesma coisa, vai ser um governo horrível, vai ser um governo ruim. Mas já tá bom, porque a gente tinha um desastre, uma tragédia, um projeto de ditador. Agora vai ter só um governo ruim, que ainda dá para criticar, que não vai vir nenhum caque com arma te ameaçar ou te dar um tiro na cara. Então tá de boa, né? Aí a gente volta para os trilhos democráticos e vê o que faz com o Brasil depois que o Lula pendurar as chuteiras depois do final desse mandato, se ele chegar até o final. Agora, não vai ser um governo fácil, né? Vocês estão vendo aí as discussões com relação ao orçamento do ano que vem. O Bolsonaro preparou um orçamento que não tem nada, praticamente, para programas sociais, pelo menos não tinha um centavo, né? Ele usou todo o dinheiro que não existia para tentar comprar a eleição. Incrível esse cara, né? Perde roubando, né? Se ganhasse roubando já seria um absurdo, mas perder roubando é o ápice do ridículo, né? Perdeu no voto, perdeu roubando e perdeu na sua tentativa de golpe, falhado também. Quem ganhou foi a gente, que tá dando risada a la louco nessas redes sociais com todos os memes por causa do movimento golpista e a baderna dos bolsonaristas em estradas brasileiras. Bom, vamos lá dar bom dia aqui pra nossa comunidade, ver se tinha alguém, enrolei bastante no início pra ver se tinha alguém com saudade de nós.
Bom dia, comunidade!
Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia pra quem nos faz bem. Bom dia para minha família. Bom dia pra você também.
Ah, família, né? Família. É, pois então. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Edson. Elizabeth, Adriele, João, Alia, tava com saudade 1 detectada, Renata, do Beto, Ricardo, Nelson, dando bom dia para quem não está no para-brisa do caminhão, bom dia Murilo, Rodrigo, Bom dia, Washington. Felipe, segunda saudades identificadas aqui. Eimar, bom dia. Leandra tá dizendo aqui, essas eleições foram para mim exemplo da resistência. Relembro do vídeo dos maranhenses andando a pé para votar devido aos bloqueios da PRF. Teve isso ainda, né? A PRF fazendo bloqueios golpistas no dia da eleição, sobretudo no Nordeste, para tentar impedir os pobres de votarem, né? Porque sabe que as pessoas das camadas mais baixas financeiramente da sociedade iam votar no Lula e não no Bolsonaro, como de fato aconteceu. Bom dia, Vivian! Bom dia, Ana, Camila, Marcelo! O pessoal tá aqui no chat do Spreaker, que é a plataforma que a gente usa para transmitir este primeiro café. Você faz login com conta de qualquer rede social e pode conversar com a gente aqui. Bom dia, Adriane. Muita saudade. Terceira saudade identificada. Muito bem, muito bem. É, eu também estou com tanta saudade que eu não sei nem mais quanto mais produzir o programa, né? Eu faço a contagem regressiva para vocês de quantos dias faltam para, né, acabar o governo do Jair Bolsonaro. E eu esqueci de conferir hoje, mas vamos conferir ao vivo, não tem problema. 1º de janeiro de 2023. Estão faltando, neste momento, 58 dias para o chá de revelação dos 100 anos de sigilo do Bolsonaro. Não vejo a hora. Vamos lá para as notícias.
Café Expresso de Notícias.
Começou a transição do governo Bolsonaro para o governo Lula 3. Companheiro Geraldo Alckmin é o chefe do gabinete de transição, enquanto o Lula está de boa lá em Trancoso, na Bahia, né? Comendo cerveja e picanha, provavelmente. O ministro da Casa Civil atual, Ciro Nogueira, que vai ser um aliado do governo Lula, não tenho dúvidas disso, né? Já publicou lá no Diário Oficial da União de hoje a nomeação do Alckmin para o cargo especial da transição governamental. O relator do orçamento do ano que vem, senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, e o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin anunciaram ontem que vão propor aos presidentes da Câmara e do Senado a aprovação de um projeto para retirar o teto de gastos das despesas com ações consideradas inadiáveis, para as quais não tem nem dinheiro previsto no orçamento que o Bolsonaro preparou para o ano que vem. O Alckmin se encontrou com o Bolsonaro ontem, como eu disse para você, ele estava de saída, aí o puxa-saco do Bolsonaro foi lá, chamou ele, tiveram uma conversinha muito rápida. O Alckmin disse que o Bolsonaro prometeu que vai colaborar para o processo de mudança de governo, assim, reconhecendo a derrota, coisa que ele não fez até agora. O Alckmin não respondeu se o Bolsonaro parabenizou ele ou não, provavelmente não, porque o Bolsonaro não parabenizou nem o Lula, né? A Polícia Rodoviária Federal disse que agora de manhã já todas as vias do país estão livres dos bloqueios golpistas dos apoiadores do Bolsonaro, só que ainda há 24 vias com uma obstrução parcial, ou seja, tem uma pista ali, eles continuam mobilizados em 24 pontos do país. Esse é o último relatório da PRF, provavelmente hoje pela manhã eles vão se desmobilizar. É uma pena, porque estava tão divertido, né? Acontecendo coisas tão interessantes nessas micaretas golpistas, né? Sem contar, né, o cara do caminhão lá de Caruaru, né, que se agarrou, o caminhão furou o bloqueio, aí o cara se agarrou no capô do caminhão e foi alguns quilômetros, né? Já tem meme desse caminhão passando em praticamente tudo que é lugar do mundo. Teve outros momentos bizarros, né? Acho que o que mais repercutiu é quando um bolsonarista lá qualquer, diretamente do mundo paralelo onde eles vivem, né, que não tem televisão, não tem rádio, não tem jornal, não tem podcast, não tem nada, só tem WhatsApp e aquelas correntes de que eles recebem e acreditam, né? Informou na frente de uma manifestação que já tinha saído a ordem de prisão do Alexandre de Moraes, e os bolsonaristas comemorar. Vamos ouvir.
Do ministro Alexandre de Moraes. A prisão em flagrante do ministro Alexandre Moraes já foi protocolada.
É impressionante, né? Os caras acreditam em qualquer coisa. Qualquer coisa. Não foi único, a única fake news que repercutiu assim nas concentrações dessa gente doida, né? Teve, em vários lugares ocorreu de Bolsonaro dizer, olha só, tá aqui a prova da fraude na urna, que é mentira, todo mundo sabe, né?
Olha aí, pessoal! Foi confirmada a fraude! Foi confirmada a fraude! Olha aí! Olha aí! Foi confirmada a fraude! Olha aí! Olha aí!
Por uma intervenção psiquiátrica nesse país, né, gente? Mas o caso é que nessas manifestações mais caricatas, isso é aquele mesmo grupo que desde sempre fazia protestos pedindo intervenção militar, né? Se você olhar, é em média um pessoal mais velho, né? Vocês podem notar isso pelas imagens das manifestações, são os mesmos que viúva da ditadura, essa gente que fez as manifestações ao longo dos 4 anos pedindo intervenção militar, fechamento do Supremo, né? Aí não aconteceu nada com eles, né? Segundo o Bolsonaro, é liberdade de expressão e não sei das quantas, não sofreram nenhuma penalidade. O que que acontece? Eles resolvem fazer a baderna deles agora simplesmente porque eles podem, né? Já que, além de tudo, além de ter a conivência das instituições brasileiras, né, que não puniram essa gente, também tem a conivência de muita autoridade policial por aí, né? É isso, basicamente. Mas eles não têm fôlego para muito, né, gente? Eles já vão se desmobilizar agora, vão ficar chorando, esperneando, enchendo o saco aí até o fim do ano e durante todo o governo Lula. Faz parte, é papel da oposição, né, encher o saco desde que não peça golpe, né, de que não atente contra a democracia, a democracia brasileira, mas estes que estão aí fazendo esses bloqueios não são os 49% que votaram no Bolsonaro, porque se fosse aí sim a gente teria um problema bem mais sério no país e não só essa fábrica de cena ridícula, bizarra e produção de meme que a gente está vendo, né? Felizmente a parte mais extremista desse bolsonarismo, desse fascismo, dessa extrema direita, ela é menor do que a quantidade de votos que ele teve, né? Que além de tudo, né, foi surpreendente, né? O presidente, depois de tudo que ele fez, de tudo que ele falou em 4 anos, ter os votos que ele nem vou falar, que é para não ficar pé da vida. Também nem vou falar de orçamento secreto, né? Ah, porque vamos acabar com orçamento secreto. Uhum. Uhum, Cláudia, senta lá. E o Ciro Nogueira vai te apoiar como? Deixa isso, Lulinha, queridão, olha, a gente fez de tudo aqui pra você ser eleito, mas você vai tomar pau nesse podcast o ano que vem, mas como você nunca tomou na sua vida, sabe? Porque, olha, não é fácil. Gente, esses micos aí me lembraram um que eu acho que vale a pena ouvir de novo, né? Que é no 7 de setembro de, a gente tá em 2021, que os caminhoneiros emocionados comemoraram que foi decretado estado de sítio no Brasil, sem nunca ter sido decretado estado de sítio, né?
Meus amigos e minhas amigas de todo o Brasil, desculpa pela emoção, mas a nossa luta, a nossa garra, valeu a pena. Ficamos sabendo agora que o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, resolveu agir. E, a partir de agora, o Brasil está em estado de sítio.
Ai, ai, que momento, né? Se virou até vinheta aquele primeiro café. Volta e meia, vocês ouvem ele de novo, patriota do estado de sítio. Mas um dos problemas, né, disso, de acontecer tudo isso impunemente, né, PRF impune, golpistas impunes, etc., é que o que há de pior nessa extrema-direita brasileira se sente confortável para sair, né, à luz do dia. Por exemplo, o que aconteceu em Santa Catarina com um grupo ali de umas 100, 200 pessoas cantando o hino nacional, fazendo a saudação nazista, aquele gesto que você estende a mão para cima, para frente, acima do ombro, né? É, o vídeo viralizou e causou indignação, por óbvio, né? Embora para a gente não seja surpresa nenhuma que o Bolsonaro é um facho, né? Um fascista, é um nazista, tem pelo menos inspiração, talvez... Eu já contei aqui, né, que eu estava em Israel logo depois da eleição do Bolsonaro e que aí lá no Knesset vários parlamentares elogiando, ah, agora vamos ter um governo alinhado e tal. E uma hora eu fiquei puto, bati na mesa e falei, vocês não contam que esse cara é um nazi? Aí ficou aqueles olhos regalados assim e tal. Eu tenho muito orgulho desta cena que eu produzi no mundo e tenho testemunhas, né? 29 jornalistas brasileiros foram testemunhas desse meu momento de descontrole no parlamento de Israel. Mas será que agora eles entendem, né? Será que agora eles entenderam? Provavelmente não, né? Acabou de ser eleito um governo de extrema-direita lá, né? Mas, enfim, o embaixador da Alemanha no Brasil condenou, inclusive, o uso dos gestos nazistas pelas manifestações lá em Santa Catarina. Daí o Ministério Público de Santa Catarina disse, não, nós vamos investigar. Aí eles rapidamente fizeram uma investigação, assim, a jato, e adivinha o que eles concluíram? Tá escrito lá, segundo o apurado, diz o Ministério Público de Santa Catarina, alô, Adri Rampazzo, o gesto realizado pelos manifestantes, segundo o apurado, o gesto realizado pelos manifestantes foi executado após serem conclamados pelo locutor do evento, um empresário local, a estenderem a mão sobre o ombro da pessoa na sua frente. Ou se não houvesse ninguém para que estendessem o braço a fim de emanar energias positivas, diz o Ministério Público de Santa Catarina. Não era gesto nazista, gente. Eles estavam emanando energias positivas. É por causa deste tipo de posicionamento de parte das instituições, o Ministério Público é uma delas, né? Uma das que está mais ferrada e suja aí depois de vários anos de bolsonarismo. É por causa disso que essas coisas seguem acontecendo. É por causa disso que um professor de história também de Santa Catarina está sendo investigado pela Secretaria de Educação porque num grupo de WhatsApp defendeu Hitler, né? Foi aberto agora um processo administrativo contra ele, provavelmente não vai dar em nada, né? Santa Catarina, afinal de contas, né? Enfim, e é por causa disso que essas coisas acontecem, né? Vamos dar uma risadinha um pouquinho então? Bora!
Alerta de barraco.
Mexeu com você, mexeu comigo.
Lembra do Marcelo Queiroga, que foi o ministro da Saúde, do bolsonarista? Pois então, ele foi participar de um congresso em Aracaju, no Sergipe, foi vaiado pela plateia e ficou brabinho. Ele é aquele mesmo que em Nova York mostrou o dedo no meio para o pessoal que protestou contra ele, uma pessoa super controlada, né? Talvez está faltando um médico para receitar uma maracujina, não se acalme aí pro Queiroga. E aí, ele, o que, que ele fez? Ele xingou as pessoas de covarde. Vamos ouvir.
Disseram que iam comprar respirador, não compraram nenhum. Zero. É assim que vocês querem no Brasil? É assim? Vocês não respondem para o povo brasileiro? Vamos aqui. Mas é, vocês não sabem. Porque vocês só sabem fazer bagunça. São covardes. Nós temos medo. Nós não temos medo. Não temos medo. Podem ficar vaiando. Podem ficar vaiando.
Podem ficar vaiando. Ah, vá pro quinto dos infernos, Queiroga.
Você é burra, cara, desculpa.
Fui passear com a minha burra, montei na burra e fui pra feira, mas que besteira fez minha burra.
É isso.
Será que foi de burra que ela foi? Porque 5 dias após perseguir com uma pistola em punho um apoiador do Lula em São Paulo, a deputada federal Carla Zambelli foi para os Estados Unidos. Ela disse ao site Congresso em Foco que vai ficar em Washington e que não tem data para voltar. Ela tá fazendo tipo, porque ela foi reeleita com mais de 1 milhão de votos, né? Então, quase 1 milhão de votos na realidade. Ela tem foro privilegiado, tá querendo causar aí. Rapidinho, notícias do mundo agora.
Let me bring some breaking news now. Just some breaking news that we're receiving.
Okay, we've got some breaking news coming to us here.
Notícias do mundo.
Está na Espanha ou em Portugal, olha pra cima que um foguete chinês pode cair na sua cabeça a qualquer momento, viu? É, agora pela manhã deve cair, é resto de um módulo chinês que ajudou a botar um satélite em órbita e tal, que segue, tá voltando para a Terra, né? Descontroladamente, e a previsão é de que caia em algum lugar na Espanha, mais precisamente. A Espanha fechou o espaço aéreo, inclusive, para evitar choques com aeronaves. Em Israel, em mais uma eleição, Benjamin Bibi Netanyahu, de novo Brasil, desde os anos 90 essa criatura, deve voltar ao poder como primeiro-ministro, segundo os resultados parciais das eleições. Ele e os seus aliados vão ter maioria no Knesset. Acontece que entre esses aliados está um bloco de extrema-direita, né? Que parece, né, que até o momento dobrou o número de votos que teve e, consequentemente, o número de deputados que teve desde a última eleição em Israel. Nos Estados Unidos, o presidente Joe Biden alertou os eleitores sobre o futuro da democracia, que, segundo ele, está em risco nas eleições de meio de mandato da próxima semana, porque ele citou a recusa de alguns candidatos do Partido Republicano de aceitar o resultado da votação dele ainda, de quando ele ganhou o do Trump, e aí gerou toda aquela contestação até aquele evento lamentável do Capitólio. O discurso do Biden também acontece dias após o marido da presidenta da Câmara dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, ele chama Paul Pelosi, que foi agredido, né? Foi atacado, um cara invadiu a casa deles na Califórnia e feriu o marido da presidenta da Câmara com um martelo. Ele recebeu alta do hospital ontem. Foi o nosso resumo de notícias com informações do G1, do UOL, da Folha, do Congresso em Foco, do Poder 360 e da revista Fórum.
Antes do primeiro café.
Nós somos pobres.
O quê?
Nós somos pobres.
Sério?
Sério. Por que você tá chorando?
O quê?
Por que
você tá chorando?
Eu tô brincando, nós somos pobres.
Você queria ser o quê?
Rico, rico.
Depois do primeiro café.
Você se acha bonita?
Eu me acho maravilhosa. Agora você pegou meu ponto forte, ó. Eu se acho maravilhosa. Linda, chiquérrime. Tô pronta pra parada.
Nem eu lembrava dessa vinheta. Eu também se acho maravilhosa e eu também chorei quando descobri que era pobre. É isso. Bom dia, o Felipe tá aqui dizendo pra lembrar que patrão não faz greve. Eurípides chegou por aqui. A Rafa, bom dia, também chegou por aqui. Bom dia, pessoal. Olha só, um aviso aqui para nossa comunidade. Já vim avisando ao longo das últimas semanas, agora é real oficial. Até o final deste ano, infelizmente, a gente só vai ter edições do Primeiro Café às sextas-feiras e nem sempre vai poder ser ao vivo, tá, gente? Não sei ainda como vou fazer. Na segunda-feira eu começo um freela, enfim, para pagar os boletos, né, que é necessário, e é incompatível com o fazer o Primeiro Café, né, muito menos diário, né, que a gente já não estava contando com isso, pelo menos até o final do ano. Mas eu prometo para vocês que em 2023 esse podcast voltará revigorado, renovado, com novos quadros, novas colunistas. Ai, meu Deus, eu prometendo, mas eu não tenho isso. Não, eu tenho sim. Novas colunistas, as mesmas colunas formatadas de um jeito diferente. A gente vai se renovar para em 2023, no dia 11 de janeiro, a gente completa 2 anos no ar. Provavelmente nesse dia, se for um dia de semana, a gente volta a ter as nossas edições diárias do Primeiro Café. Mas para isso eu preciso muito da ajuda de você que nesses últimos, que é 1 ano e 10 meses, acordou cedinho aqui e veio fazer companhia pra gente. Porque o Primeiro Café é um projeto 800% independente, né? E a gente, por ser independente, tem os louros e os problemas disso, né? Os louros é que a gente fala o que a gente quer aqui, né? Sem problema nenhum. Dentro da lei e da legalidade, a gente pode falar absolutamente de tudo, né? O problema disso é que justamente por isso ninguém nos patrocina, né? Então a gente tem um financiamento coletivo recorrente lá no site do Apoia-se. A gente tá buscando bater a nossa meta de arrecadação, né, de R$5.000 por mês para permitir aqui que a gente continue pagando as contas, os boletos mensais do podcast. A gente precisa ampliar o nosso plano de armazenamento do Spreaker, porque a gente já tem, neste momento, 456 horas de conteúdo produzido nesses 1 ano e 10 meses, e aí a gente precisa ampliar a capacidade, tem que pagar mais, bem mais, para o Spreaker, enfim, aquelas continhas mensais que a gente paga, o site, isso e aquilo, etc. E a gente também precisa, a gente, quando eu falo a gente, né, a gente como instituição podcast Meu Café, mas eu preciso, pelo amor de Deus, da ajuda de uma pessoa para produzir o programa, porque eu sozinho tenho um doutorado para terminar, não vou conseguir, então eu preciso de ajuda de alguém, além de ter que tentar pagar boleto, tenho um doutorado para terminar. Para contratar um assistente ou uma assistenta aqui para nos ajudar, e aí a gente precisa bater a nossa meta de arrecadação lá no Apoia-se. Obrigado ao Raimundo Neto, que colabora com a gente. Muito obrigado também a todos e todas que já fazem parte. São 115 pessoas nesse momento com apoios ativos ao nosso projeto lá no apoia.se/primeirocafé. Deixa eu agradecer alguns e algumas dos últimos. Daiane Cioia, Ana Pedroso, Eymar Figueira, Eduardo Lacerda, Rafael Wilde, Jéssica Vieira, Giovana Gambode, muito obrigado, pessoal, pelo apoio de vocês. Não desistam da gente, que a gente não quer desistir dessa comunidade. A gente formou uma comunidade aqui muito massa. Se você só ouve esse podcast de vez em quando, não faz parte da comunidade, o problema é seu, você não sabe o que você está perdendo, viu? Lá no nosso grupo do Telegram só tem gente maneira, a gente não fala só do podcast, a gente não fala só de política, o pessoal se ajuda. Outro dia alguém pediu, alguém tem a ficha técnica do livro X que eu preciso de um dado? E eu falei, não, isso aqui nunca ninguém vai ter. Depois deu 5 minutos, veio alguém com a foto da ficha técnica do livro X, que eu não vou lembrar qual é. Enfim, é uma comunidade que se ajuda, que se acompanha, e é um lugar quentinho no meio dessa internet, né, que é um lugar horrível. E esse é o nosso objetivo aqui, ter, como já temos nessa comunidade, no entorno do nosso primeiro café. A gente não está buscando grandes audiências, a gente não quer ser mais ouvido que o Café da Manhã, que o sei lá o quem, que a Renata Lopretti. A gente quer ter a nossa comunidade, que essa comunidade torne o projeto sustentável, até agora tem sido. Mas aí, para a gente continuar, né, e no formato que eu gosto, ao vivo e diário, porque eu gosto de falar de tema do dia, não gosto de falar de coisa requentada de uma semana, a gente vai precisar de um gás aí, de uma ajuda de vocês. Delveclio tá dizendo, fiquei notícia triste, muito sucesso no trabalho, Lucas, valeu Delveclio, é um dos nossos primeiros apoiadores aqui, não sei como, mas nos suporta há quase 2 anos, né? A Leandra tá dizendo, eu não acredito, pois enfim, Leandra, mas 2023 nós estamos aí, pode, com fé a gente volta. Mas vamos manter a sexta-feira. O João também está dizendo que foi ele o negócio do livro, lá, que era um livro do Jô Soares. O João também é um dos nossos apoiadores de primeira hora, né? Desde o início aqui nos apoiando, está sempre nos ouvindo. Não enjoou da gente ainda, né, João? Obrigado, gente. Então, ó, fica o recado. apoia.se/primeirocafé é a última vez que vocês vão ouvir essa versão do spot, que eu sei que é a que vocês mais gostam.
Você pode ajudar a servir o nosso primeiro café.
Quem aqui já foi a Dubai?
Somos um projeto independente.
A minha vida aqui é uma desgraça.
Contamos com a ajuda da nossa comunidade.
Coloque dinheiro no bolso do povo pobre.
Colabore com o nosso financiamento coletivo recorrente.
Isso dá bilhão?
Não.
Acesse apoia.se/primeirocafé e faça a sua contribuição.
Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta.
Aceitas Pix? Aceitas?
Sim ou não?
Sim!
Sim!
Sim! Sim!
Faz um Pix,
cara! Pix@primeiro.café.
Pix@primeiro.café.
Faz um Pix.
I could partner up.
Promise to my run!
When you play the Game of Thrones, you win. You die.
How about I take you out?
Challenge accepted.
How you doing?
It's all good, man.
Café com série, com Rafaela Santos.
Hora do nosso café com série. Eu recomendo fortemente que você pegue um papelzinho e uma caneta e anote as várias dicas que Rafaela Santos vai dar agora para nossa comunidade, e ela também vai explicar o porquê disso. Rafa, bom dia, bem-vinda mais uma vez.
Bom dia, Lucas, bom dia, comunidade, é isso aí. Em novembro vou tirar uns diazinhos de férias, então vou me ausentar. Mas para não deixar vocês aí desassistidos, eu trouxe aí o que vai estrear ao longo desse mês. Então pega aí o papelzinho, pega a canetinha, anotar. Ou os mais modernos, abre aí o celular, o bloco de notas, né, também para fazer a anotação. Mas antes de começar as diquinhas de série, desde ontem a Netflix do Brasil está com um planinho mais barato. Mas como não tem almoço grátis, o plano é para quem quer que a plataforma exiba publicidade. Então, o plano básico, que hoje em dia custa R$ 25,90 por mês, pode passar a custar R$ 18,90 por mês. E nos intervalos, nos intervalos é ótimo, porque não tem intervalo, mas, né, antes de começar, no meio e até o fim, vai ter propaganda. Porém, é um plano aí que você vai receber também, além de receber propaganda, vai ter aí uns downgrades, vai ter aí uma baixa. Usei uma palavra em inglês, né, para parecer chique, mas não.
Como assim, vão tirar as séries?
Vai perder aí alguns benefícios. Falou alguma coisa, Lucas? Desculpa.
Não, eu ia perguntar como assim, tipo, tiraram séries, quem tem o plano básico não tem acesso a algumas coisas, é isso?
Isso, quem optar por esse plano de R$18,90... primeiro que algumas plataformas não, e alguns aplicativos ela não vai rodar. Por exemplo, quem assiste pela Apple TV ou pelo PlayStation 3 não vai conseguir acessar esse plano básico. E alguns outros títulos não vão estar disponíveis por causa de licenciamento. Então, se você vai exibir ou propaganda em determinado filme X, que talvez não tenha um contrato ou tenha um contrato de licenciamento de outras marcas... Então, alguns títulos também vão sumir desse catálogo básico. E outro ponto também, que é, na minha visão, é péssimo, você não pode fazer download. Então, você só pode conectar o aplicativo e dar lá o play. Então, se você for viajar, estiver num lugar que tem pouca internet e você quer fazer o download antes para depois, não vai poder. Tem aí essa diminuição, aí, sei lá, de R$7,00. Mas você vai perder aí vários benefícios também.
Então, pô, não vai pegar,
se você,
né?
Quiser... O quê?
Não, vai
depende.
Pegar,
se, você
né?
tá se você tá querendo economizar ali alguma graninha num mês, mas realmente eu não vi muita vantagem, não.
Se fosse assim, tipo, metade do preço, até vá lá, assim, uma descontar de 25 para 18 e meter um monte de propaganda e, além disso, alguns empecilhos, não percebi muito bem essa daí.
Exato, está disponível ainda em alguns países, o Brasil é um deles, é uma versão teste, mas aqui em Portugal acho que ainda não entrou essa versão mais barata, mas realmente não é muito atrativo, vamos assim dizer, essa redução, né?
O Eymar está aqui dizendo, ó, perder tanto por 6 dinheiros, 7 dinheiros, pois é, né?
Pois é, então vamos ver aí se vai ter adesão, se deu certo, se não deu certo, só o tempo dirá. Mas realmente, por 7 aí, dinheirinhos, não é muito atrativo, né? Uhum. É claro que às vezes 7 dinheirinhos faz muita falta para alguém, mas você tem que levar em conta que você vai estar perdendo aí muita coisa.
O Aleandro está dizendo, para quem quer economizar, recomendo um app que divide a conta com outros que querem economizar. Acho que vale mais a pena. Olha, eu nem sabia da existência desse, viu? Esse aí eu não tava sabendo, não. Vou até descobrir, né? Porque afinal de contas.
Mas agora os streamers já estão fazendo aí algumas restrições que você só pode assistir na mesma casa. Tipo, eles estão tentando ali cercar o máximo esse compartilhamento de senhas, né?
Certo, certo. Bom, Rafa, meu papelzinho, que eu sou analógico, tá aqui pronto já para anotar suas dicas para novembro de estreias. Eu quero saber se, principalmente, se vai ter uma temporada nova numa série que a gente ama, alguma parada assim. Um reencontro.
Ó, tem uma que eu amo, que vai ter temporada nova, e tem uma outra que eu já falei da última vez.
Ted Lasso.
Não é Ted Lasso, infelizmente. Acho que Ted Lasso é só no começo do ano que vem. Mas eu falei na última vez que eu estive aqui, que ia voltar a segunda temporada de The White Lotus na HBO, e estreou no domingo, então é um episódio por semana, então no mês de novembro você vai poder assistir aí todo domingo na HBO a segunda temporada de White Lotus. Recomendo muito, se você não assistiu a primeira temporada, corre lá para assistir. A segunda temporada é ambientada na Sicília, na Itália, e segue o mesmo modelinho da temporada passada. A série começa com uma morte, mas você não sabe quem morreu, e você só vê que uma personagem, um dos hóspedes ali desse hotel luxuoso, que é o White Lotus na Sicília, que não foi ela. E depois, logo, a série recua no tempo para apresentar essas histórias dessas pessoas que estão hospedadas nesse hotel de luxo. Só quem volta da primeira temporada são os personagens Tânia e Greg, agora eles já são casados. E é a mesma crítica social, é o mesmo modelinho da primeira temporada, os ricos, snobs e seus problemas ali contrastando com o pessoal que está trabalhando no hotel, então é muito interessante. Ainda vou deixar aí na minha volta, tá, quando acabar as séries eu falo mais aí dos pormenores, mas fica a dica, se você não assistiu a primeira temporada, corre lá, foi uma das grandes sensações do ano passado. E que promete aí repetir o sucesso. Anotado. Então, um episódio por semana na HBO.
The White Lotus, HBO. Anotado. Próxima.
Próxima. Essa eu não tenho certeza se vai chegar no Brasil, mas é um grande lançamento do Stars.
A gente dá um jeito, não te preocupa.
Que é o Ligações, vou traduzir, né, pro, como é o romance em português, que é o Ligações Perigosas. Essa é uma adaptação de um livro, um clássico francês, que já virou aí muitos filmes, e teve até uma minissérie na Globo inspirada nesse livro, e essa nova minissérie agora vai trazer um recorte diferente do que já é conhecido, desse filme mais clássico, que tem a Glenn Close, e que ganhou aí os Oscars, acho que ganhou 3 Oscars, salvo engano, e ele vai contar um pouquinho a história anterior dos personagens, então... É inspirada no clássico, mas tem aí uma novidadezinha, uma história que sempre atrai grandes públicos, é uma história que desperta curiosidade, como todos os clássicos, né? E agora um...
Calma,
que não é um...
onde é que é Ligações Perigosas, em qual streaming?
Stars. Não é o Star Plus, é o Stars, tem o fim no... O Z no fim, Stars.
Eu nem conheço, gente, pelo amor de Deus, tá bom.
E no dia 9, a tão aguardada aí, Realeza voltará para Netflix, a quinta temporada de The Crown. Opa. Dessa vez aí continuar centrada na princesa Diana, muda o elenco e vai focar aí na história da princesa que morreu aí num trágico acidente. E eu acho que a série também tá muito todo mundo de olho nela agora, depois também da morte da rainha. Então, e é uma série que é muito bem feita, muito bem produzida, e eu adoro assistir, embora a gente sempre fica ali, o que é verdade, o que não é. Eu acho que a série desperta também essa curiosidade de pesquisar os fatos históricos. Agora, falando da nossa idade aí, né, mas chegando mais próximo os episódios mais contemporâneos, mas os episódios mais antigos despertava aquela curiosidade de ir lá pesquisar a juventude da rainha. Então, quem também não se interessa muito por realeza, eu acho que é um dramalhão de você ver a história recontada pelos olhos daquele personagem. É claro que os diálogos que aparecem ali são, evidentemente, ficcionalizados, porque não tem como saber o que a realeza ali discutiu, mas tem muitos livros de pessoas, de funcionários que trabalhavam, então aí é uma livre adaptação da história.
Muito bem, The Crown é HBO também, né?
Não, Netflix.
Netflix, de onde que eu tirei aqui?
Dia 9, volta aí The Crown. E no dia 11 vai voltar uma série que eu adoro assistir, que é uma comédia da Apple TV Plus, que é o Mythic Quest. Amo. Se você não assistiu, corre lá para assistir. É uma série engraçadíssima, ambientada numa empresa que desenvolve jogos de videogame. Tem uma mulher que é a chefe ali e briga com o diretor criativo, tem aí esses embates. Eu acho essa série muito engraçada, tem humor leve, humor ácido também, e ambientado nesse mundo do videogame. Eu não sou uma pessoa que é muito ligada nos jogos, mas me interesso muito sobre essa comédia que é uma comédia que tem ali uma acidez, então não precisa gostar de videogame para assistir, então é muito divertida. Mythic Quest da Apple TV Plus, voltando dia 11 para sua terceira temporada.
Muito bem, Mythic Quest, Apple TV Plus, eu gosto bastante, também não pego nenhuma referência de jogos, mas mesmo assim acho bem engraçado, são episódios curtinhos e gosto do deboche que é feito com o ego do chefão lá, do dono da empresa.
Diretor, exato,
acho massa. The White Lotus,
agora
HBO...
Diga.
Ligações Perigosas, Star Z, é isso, né? The Crown, Netflix, e Mythic Quest, Stars, Apple TV... Apple TV, tem mais ainda?
Tem mais. Trouxe uma de cada aí, porque se você não tem todos os serviços, alguma coisa você vai conseguir assistir.
Entrega
uma novidade
tudo,
chama Mammals, não sei, Mammals, da Amazon Prime Video, e quem estrela essa série é o James Corden. Ele é muito famoso nos Estados Unidos, ele faz aquele karaokê no carro com os famosos. Ele é muito, muito, muito conhecido.
Sei.
Ele vai estrelar essa série, ele vai ser o Jamie, um chefe aí de cozinha, mais uma série com um chefe de cozinha aí, com o personagem principal, com o seu protagonista. E ele vai desvendar ali os mistérios e os segredos que a mulher dele esconde. É uma série de humor ácido. Eu confesso que eu assisti ao trailer e não me empolgou muito, mas vamos ver o que vem por aí. Eu gosto muito dessa série ambientada no mundo da cozinha. E aí uma dica, eu quase não confiro as coisas da Amazon Prime, também fica aí o meu meia-culpa, porque eu acho que o catálogo deles é mais enxuto, não tem tanta atualização. Me corrija alguém aí se tiver alguma coisa interessante para assistir na Amazon Prime, mas acaba sendo o serviço que eu menos utilizo, mas contém aí uma grande produção com uma pessoa tão conhecida como James Corden, sempre aí chama a atenção.
Eu não peguei o nome da série.
Mammals ou Mammals.
Mammals, é isso?
Não, Mammals.
Mammals, ok.
E na Amazon Prime Video. E agora mais duas diquinhas para finalizar, porque tem uma por fim de semana. No dia 17 de novembro, na Netflix, vai ter aí uma estreia aguardadíssima que chama 1899. É uma série nova. Por que que tá tão aguardada? Porque a série é dos mesmos criadores da Dark, que é a série alemã da Netflix, que fez muito sucesso, uma história aí de viagem no tempo, uma ficção científica, uma série que deu um nó na cabeça de todo mundo, que essa sim você tinha que pegar o papelzinho para entender aí as viagens no tempo. Você assistiu, Lucas?
Não.
Não assistiu Dark? Você vai adorar, você que adora essas coisas de viagem no tempo.
Assisti, mas faz anos, não lembro de absolutamente nada.
Aquela série alemã que eles entram na caverna, uma cidadezinha, e os personagens vão, voltam, viajam no tempo.
Sim, eu vi. Uma fase, olha, faz tempo.
É, exato. E no fim foi uma loucura. Eles deram ali um plot twist que deu um nó na cabeça de todo mundo. Na internet tinha gráficos e gráficos para explicar o que que era cada personagem, o que que eles estavam ligados. E foi um grande sucesso. E agora os criadores lançam essa série 1899. E um novo mistério, obviamente, vai se impor. As pessoas estão numa viagem pelo Atlântico, saindo de Londres. Eles estão indo para Nova York, aí nessa mudança do século XIX para o século XX. Eles acabam se cruzando com uma embarcação à deriva. E a partir daí é um pontapé inicial para todo o mistério que vai desenvolver a trama. Então, o pessoal está na expectativa pelo lançamento dessa série, por tudo aí que Dark representou e etc. Então aí é um grande esperado lançamento.
1899. De novo a plataforma que eu não anotei?
Na Netflix.
Boa, essa acho que... Vamos conferir, o João tá dizendo que faz anos, não lembro de absolutamente nada. Ele fala, sou eu assistindo The 100, toda temporada nova tenho que assistir tudo que já tinha visto antes. Ah, que vida triste, hein? Essa série é horrível. Acabou, Rafa.
Não, a última, que é uma série que eu acho que vai aí agradar gregos e troianos, aparentemente é uma série que tem aí um personagem muito querido, mas ao mesmo tempo muito sombrio, pelo menos da nossa infância aí, da minha, que é a Wandinha da família Addams. Gostava da família Addams, Lucas?
Nossa, sempre, todas as versões, desenho, filme, animação.
Então, a Wandinha, que em inglês chama Wednesday, né, vai ganhar a própria série dela na Netflix, e a série é criada pelo Tim Burton, aí, que fez muitas animações, aqueles filmes super diferentes, entre eles aí o que me vem à cabeça agora mais recente, ótimo, que vem à cabeça, que é o mais, talvez o mais conhecido, que é o Edward Mãos de Tesoura.
Porra, então, mais recente.
Ele tem essa... Mais recente foi ótimo, né? Usei a palavra errado, mas aí de destaque que vem à minha cabeça, ele também foi responsável pelo Noiva Cadáver, ele tem essa coisa sombria nas obras dele, ele é o diretor aí, criador dessa série nova sobre a história da Wandinha. A Wandinha vai estar no colégio e vai ser aí a visão dela indo estudar. É muito interessante, fiquei muito empolgada para assistir a Wandinha, que chega no dia 23 de novembro na Netflix.
E chama Wandinha mesmo?
Chama Wandinha.
Olha, Wandinha na Netflix, 1899 também na Netflix, Mammals na Amazon Prime, Mythic Quest, Apple TV Plus, The Crown, nova temporada na Netflix, Ligações Perigosas, Stars, alguma coisa assim, White Lotus, HBO, as dicas da Rafa para o seu novembro, para desligar da política, porque não tem nenhuma série política aqui, The Crown, talvez, né, mas enfim, desligar da política que a gente está merecendo. Muito bom, Rafa, recados finais?
Não, tá bom, né, senão eu também tô confundindo muito.
Não vai contar o que, que você vai fazer nas suas férias? Vai viajar, vai para Grécia, para uma ilha grega... Vai o quê? Dar volta ao mundo? Vai fazer uma viagem espacial?
Eu sou uma pessoa discreta, né? Eu não gosto de falar muito. Você tá me forçando a falar aqui o que eu vou fazer, mas eu vou passar uns diazinhos aí nesse puro suco de Brasil.
Olha aí, o governo Lula já tá dando resultado. Eita, nós! Boa viagem, Rafa. Não, um beijo.
Obrigada.
Em
dezembro
lá.
Estamos aqui de volta e a gente pinça aí o que, que foi de melhor, o que, que... Não vou ter muito tempo para assistir as séries em novembro, mas em dezembro a gente volta aqui para falar aí desses lançamentos e dessas séries que voltaram ao ar. Conto com vocês aí também para assistir tudo isso que eu falei e me indicar aí na visão de vocês o que, que vale a pena fazer essa seleção para depois tirar aí o tempo perdido.
É isso, valeu, Rafaela Santos, do nosso Café com Série. Beijo, Rafa, boa viagem, até a volta.
Até, tchau, tchau.
Tchau, tchau. Massa, massa, muitas dicas, muitas dicas.
Antes de terminar,
é hora da borra.
Chegando ao final, mais uma edição do Primeiro Café, nossa edição de número 400 alguma coisa, já me perdi, 443, repetindo aquele aviso para você que chegou no meio da transmissão, até o final deste ano nós teremos edições do Primeiro Café apenas nas sextas-feiras, é o que está dentro das minhas possibilidades para não parar de ter essa conversa com vocês, então até sexta-feira que vem, mas antes... Vamos ouvir a nossa borra, tem coisas que não mudam, né? Os Marcheiros, Renato Terra, Marcos Frederico, Nós na Fita. Amanhã já é outro dia.
Amanhã já é outro dia. Hoje você já não manda, falou tudo errado. Não tem condição, não. A minha terra é redonda, eu tô vacinado e sem arma com a mão, viu? Você que inventou esse estrago, inventou de inventar a desinformação. Você só pensou no seu gado e esqueceu de governar a nação. Acabou pra você, amanhã há de ser outro dia. Eu...
eu pergunto a você, como vai defender o que o sigilo escondia? Como vai proibir a PF de agir, investigar? A Micheque surtando e seus filhos chorando sem parar.
Já é outro dia, Brasil. Olha, um ótimo final de semana pra vocês, um bom início de semana. Na sexta-feira que vem, 8 horas da manhã, a gente se encontra com mais uma edição do Primeiro Café. Beijo pra todos, todas e todos. E até lá. Deixa eu agradecer aqui no Twitter o Delveclio, o Vitor BH, a Leandra Leisa, também o Paulo Belém, pessoal que marcou a gente lá, agradecendo, dizendo que a gente foi uma companhia importante nesse período turbulento, eleitoral, etc. Obrigado, viu, gente? Vocês dão força pra gente não desistir desse nosso projeto. Beijo, bom fim de semana, boa semana e até a sexta que vem. Tchau, tchau.
Esqueceu de governar a nação. Acabou pra você, amanhã há de ser outro dia. Eu pergunto a você, como vai defender o que o sigilo escondia? Como vai proibir a PF de agir, investigar? A Micheque surtando e seus filhos chorando sem parar.
Você ouviu mais uma edição do Primeiro Café. Acesse o nosso site primeiro.café/apoie e colabore com o nosso projeto.